Eu não sei quais serviços eu posso oferecer como consultor ambiental. Será que eu vou ter clientes na minha consultoria? Esse é o tema da nossa live semanal, toda terça-feira, 8 horas da noite. Eu estou ao vivo aqui com um tema focado na consultoria ambiental. E o tema de hoje é quais serviços eu posso oferecer na minha consultoria ambiental. Como é que eu defino esse serviço? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Pereira e eu ajudo profissionais a faturarem 10 mil reais por mês com consultoria ambiental e serem referência na sua área. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live semanal, 8 horas da noite, toda terça-feira. Eu estou ao vivo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está chegando agora. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Está tudo em ordem? Pessoal que está chegando aí, boa noite, Johnson, que é aluno do 360 há um bom tempo. Tudo bem, Johnson? O Benhur está aí por aí, a Caroline, o Raul está por aí, o João, o Joanilce, seja bem-vindos, todos sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? A Thaís está por aí também. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Tudo tranquilo? Essa daqui, então, é mais uma live. É a nossa última live do ano de 2023. Um ano, mais um ano fazendo lives. Toda terça-feira, 8 horas da noite, eu trago um tema aqui focado na consultoria ambiental. Focado em você se tornar referência na sua profissão. E aqui a gente discute tudo que faz sentido, tudo que é importante para a gente viver da nossa profissão, viver da consultoria ambiental. Pessoal que está falando aí, que tá ok meu som, obrigado. E ó, esta daqui é a última live de 2023, porque 2024 vem muita coisa boa por aí. Vem novidade, que eu não posso dar muito spoiler, não posso dizer muita coisa, mas vem muita coisa boa por aí. Então, como eu defino os meus serviços para prestar consultoria ambiental, para estar ali e viver da minha profissão? Esse é o tema da nossa live de hoje. Boa noite, Benhur, que está por aí. Seguinte, eu conheço algumas pessoas que já são do 360, já são alunos, já conheço pela foto, pelo nome, mas eu quero saber quem está aqui. Quem é? Quem está aqui é novato? Quem chegou agora? Quem chegou há pouco tempo? Coloca aqui hashtag novato para eu saber quem é novato. Chegou há pouco tempo. Escreve aí, hashtag novato, para eu saber quem está aqui há pouco tempo. Quem é raiz, quem já me segue, quem já está aqui faz tempo, escreve aí, ó, hashtag raiz, para eu saber quem é raiz, quem já está aqui, já me segue, já está. E quem é do 360, hashtag 360, para a gente saber quem é aluno que está por aqui, que está seguindo. Enquanto o pessoal está chegando, salve, xará. Simone Novato, então seja muito bem-vinda. O pessoal novato, o Ângelo é novato. Os novatos, então, sejam todos muito bem-vindos. E ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho, manda para as pessoas que são da área ambiental da sua lista. Manda, recomenda, manda essa live para essas pessoas para a gente falar sobre quais serviços você pode prestar na tua consultoria ambiental. É o seguinte, ó, show, Caroline 360, a Sônia até inverteu ali a hashtag, boa, 360063, show, sejam todos muito bem-vindos, pessoal que tá aí, o pessoal que é novato, e ó, eu gosto sempre de alinhar esses temas, principalmente para os novatos, né? Antes de começar qualquer live, eu gosto sempre de deixar muito bem alinhado. Quem pode atuar com consultoria ambiental? Quem pode atuar? Faz o seguinte, escreve aqui embaixo a tua formação. Coloca, você que está aqui, escreve a tua formação aqui embaixo para eu saber qual é a tua formação. Qual é a tua formação que você está aqui? Porque eu gosto sempre de alinhar. Quem pode? Sempre tem essa dúvida, né? Quem pode atuar com consultoria ambiental? E a lista é muito grande, a lista é gigantesca de pessoas que e profissões que podem atuar prestando consultoria, sendo consultor ambiental autônomo, sendo uma empresa de consultoria. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. O NGPH. É o Paulo? Paulo? É o Paulo? Tô estranhando a foto aqui. Se for o Paulo... Pá, boa, Paulo, engenheiro ambiental. O Benhur, que é biólogo, pode prestar consultoria. O Ângelo, que é gestor ambiental, pode prestar consultoria ambiental. A Carla, Bióloga também pode prestar consultoria. Quem mais? Quem mais? Quais são as áreas? Produtor cultural. Simone, bióloga pode prestar consultoria. Simone, que é bióloga. Engenheiro florestal também pode prestar consultoria. Quais áreas? Quais mais áreas estão faltando aí nessa nossa lista? Tem biólogo aí? Tem biólogo? Tem. Tem geólogo? Tem geógrafo? Tem engenheiro agrônomo? Químico? Cadê os químicos? Técnicos em meio ambiente? Técnicos em gestão ambiental, gestores ambientais, engenheiros hídricos também podem, topógrafo. Então, olha só, advogados também podem prestar consultoria ambiental, né, auxiliando outras consultorias, outros profissionais, e também podem ter os seus próprios clientes. Então, advogado também pode atuar com consultoria. Quem mais? Quais áreas mais estão aí, enquanto o pessoal está chegando? Engenheiro ambiental, claro que pode atuar com consultoria. É uma área totalmente multidisciplinar, né? É uma área variada. Então, a consultoria ambiental, todas essas áreas que vocês falaram, podem prestar consultoria ambiental, todas essas formações. E onde a gente atua, né? Basicamente, onde a gente atua? Nos mais variados, senhor. Licenciamento ambiental, com indústrias, fazendas, sítios, hospitais, região litorânea, licenciamento ambiental, plano de resíduos, inventário florestal, laudo de caracterização de vegetação, topografia, geoprocessamento, planos de resíduos, certificação da ISO 14001, laço é muito grande, a lista, aliás, é muito grande de profissões que a gente e áreas de atuação que a gente pode atuar com consultoria ambiental. Pessoal que está chegando, então sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Para quem é essa live de hoje? Ó, basicamente essa live é para quem ainda não definiu nenhum nicho. Quem não definiu nenhum nicho, essa live é para você. Felipe, eu não tenho meu nicho definido ainda, não sei exatamente qual é a área que eu sigo, qual serviço que eu posso prestar. Essa live é para você. Se você já definiu alguns nichos, mas tem dúvida, essa live também é para você. Então, de repente, você tem dúvida se a sua área, se o seu serviço que você escolheu, será que faz sentido para consultoria? Será que o que eu estou pensando aqui para desenvolver o meu trabalho, para de fato colocar em prática na minha consultoria, será que faz sentido isso na prática? Então, essa live também é para você. E para quem quer ampliar essas áreas de atuação, serviço, pensar em coisas novas, em serviços mais diferentes, serviços variados, também é para você essa live. Fechado? Tudo alinhado, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Geografia, ó, tem geografia, tem uma geógrafa aí também. Show, show! É das mais variadas áreas estão aqui. Então, aqui é o lugar certo para a gente falar em consultoria, para a gente viver da nossa profissão de fato. Seguinte, olha só, quem é que sabe o que é nicho na consultoria ambiental? Quem é que sabe? Coloca aqui, eu. E quem não sabe, escreve eu não sei. Bom, só para eu saber, quem sabe, coloca eu sei, quem não sabe, eu não sei, ponto. Só para eu saber quem sabe, quem não sabe, quem de fato está aqui, para a gente deixar cada vez esse assunto mais claro. Mais importante é que não tenha dúvida. Depois de cada live, depois de cada aula, é que você não tenha dúvida. A Joanilson se falou, eu, então eu imagino que você saiba. O Guilherme falou, eu não sei. Então vamos lá, Guilherme, já vou explicar para você. O Ângelo falou, eu sei. O Robson, eu sei. Quem mais sabe? E quem mais não sabe o que é um nicho dentro da consultoria ambiental? Escreve aqui nos comentários para eu saber. E olha só, antes, lá no passado, quando eu estava na faculdade, um erro muito grande, não só na época da faculdade, mas logo começando na consultoria ambiental, isso há 13 anos atrás, eu tinha isso na minha cabeça, que depois eu percebi que era um erro muito grande, que era querer fazer tudo. Era querer fazer tudo da minha profissão. O pessoal falou, eu sei, show. Era aquele fazer tudo da minha profissão. E aí eu percebi que isso era um erro. Porque por mais que a gente queira, claro, aumentar o nosso leque de serviço, que nicho basicamente essas são as áreas que você quer atuar como profissional, mas o fato de você querer fazer tudo, quando a gente ainda está começando, que era o meu caso há 13 anos atrás, a gente não tem aquela experiência, a gente não tem aquela prática, isso ia gerando cada vez mais frustração. Porque o fato era, bom, eu quero fazer de tudo, eu quero buscar todas as áreas possíveis dentro da consultoria. O problema é, a falta de experiência, a falta de prática, gerava a insegurança de fazer determinado trabalho. Então, isso fazia com que o querer fazer tudo dentro da minha área, dentro da minha formação, se tornava um problema. Ah, mas se vier uma oportunidade, show, ótimo, ok. Mas o problema é que às vezes as oportunidades vão surgindo e o fato de você querer abrir o leque assim, de forma gigantesca dentro da consultoria vai gerando uma frustração. Isso ia acontecendo comigo. Porque a gente queria prestar serviço, a gente queria ter o nosso cliente, só que rolava aquela insegurança, rolava aquela situação de será que eu consigo, será que é possível? Em vários nichos diferentes. Então eu sempre focava nessa de eu preciso ter vários nichos diferentes. Isso lá no começo. Então por falta de experiência, por falta de... eu não tinha isso bem definido, né? E o que que vai me ajudar? Por que que é importante eu definir os meus nichos de atuação? Porque, primeira coisa, isso vai me ajudar a dar o próximo passo. Sem dúvida nenhuma, isso me ajuda a dar o próximo passo. Como assim, Felipe? Se eu tenho clareza em quais serviços eu posso prestar ou quais serviços eu posso começar, eu tenho clareza no meu próximo passo. O que que eu vou fazer agora? O que que eu preciso fazer, por exemplo, na hora de falar em prospecção de cliente? Quem tem essa dificuldade? Quem tem essa dúvida sobre prospecção de cliente? Escreve aqui, ó, eu tenho. E por que que você tem essa dúvida? Às vezes falta a clareza. Então, quando eu começo a definir as minhas áreas, os meus nichos, eu começo a ter clareza dos meus próximos passos. Eu começo a ser mais assertivo na hora de prospectar um cliente. Então, por exemplo, o Rafa. O Rafa é aluno do 360, o nicho dele é a área rural. Então, como é que ele pode pensar na prospecção de clientes para ele que é da área rural? Então, esse meu público, primeiro, quais são os nichos dentro da área rural que eu quero atuar? Esse é o primeiro ponto. Quais serviços que eu quero desenvolver dentro da área rural? Perfeito, eu defino isso. Depois disso, como eu consigo ter um contato com o meu público-alvo? Então, proprietários rurais. Como eu chego até ele? Como que eu encontro esses potenciais clientes? Será que via telefone é a forma correta? E eu não estou falando do certo e errado. É uma questão de você definir métodos e estratégias diferentes. É estudar teu público. Será que por e-mail a abordagem é mais legal? Será que através de network é mais interessante você estar em ambientes onde os proprietários rurais estão? Por exemplo, alguns eventos, associações comerciais, escritórios de contabilidade que o proprietário rural vai até o contador para fazer, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, uma declaração da propriedade dele, do imóvel rural. Então eu começo a pensar em onde o meu potencial cliente está. Quando eu tenho isso bem definido do meu nicho, eu consigo ser muito mais assertivo na prospecção. E aí eu tenho o quê? Uma economia de tempo e dinheiro. Faz sentido? Economia de tempo é, eu não fico ali caçando várias áreas dentro da consultoria para eu falar assim, não, vou tentar essa. Não, agora eu vou tentar essa aqui. Não, vou seguir nessa área aqui. Eu economizo e eu ganho tempo quando eu sou assertivo na hora de definir quais são os nichos que eu quero atuar. Economia de dinheiro. Eu preciso fazer investimento. Eu quero investir no meu conhecimento, que não tem nada melhor que dá mais retorno do que investir em conhecimento hoje. Eu vou investir em conhecimento? No quê? Aleatório? Ah, qualquer dúvida, qualquer coisa. Ah, estão falando sobre logística reversa, eu vou fazer um cursinho sobre logística reversa. Ah, estão falando sobre emissões atmosféricas ou mudanças climáticas, eu vou fazer um curso sobre pegada de carbono. Ah, eu vou fazer um curso sobre selo verde. Ah, mas será que eu vou conseguir aplicar isso? Será que eu vou conseguir usar isso dentro da minha região, dentro do meu negócio? Dentro da minha consultoria ou como consultor? Então eu preciso ter essa clareza para dizer, olha, o investimento que eu vou fazer é em determinado nicho, porque faz sentido isso na minha região, faz sentido isso na minha vida como profissional, como prestador de serviço. E por que é importante definir isso? Eu consigo criar e construir a minha própria autoridade. Então, olha só, se eu fico ali de galho em galho, em diferentes áreas, em diferentes nichos, em diferentes serviços, será que eu vou conseguir gerar autoridade para quem? Para o meu cliente, no sentido de, pô, se eu precisar de um plano de resíduos, eu vou lembrar do Felipe, eu vou lembrar da empresa dele. Se eu precisar de um licenciamento ambiental, eu vou lembrar do Felipe. Se eu precisar certificar minha empresa na ISO 14000, eu vou lembrar do Felipe. Será que eu consigo me posicionar o suficiente de forma a ser referência para o meu cliente? Então, esse é um dos pontos muito importantes na hora da gente pensar em definir quais serviços eu vou prestar. Você percebe que é muito mais, eu sou muito mais claro, eu sou muito mais assertivo quando eu tenho esse direcionamento de, ok, vou seguir por este caminho, eu vou investir nesses assuntos porque eu sei que na minha região faz sentido. Escreve aqui, ó, quem já tem nichos definidos? Quem já tem nichos definidos? E ó, melhor ainda, escreve teu nicho. De repente não precisa ser todos, mas escreve os principais nichos que você já atua. Escreve aqui, deixa eu ver. Escreve aqui nos comentários. Quais são os principais nichos que você já atua? Ou, se você não tem ainda, escreve assim, eu ainda não defini meu nicho. Eu ainda não defini o meu nicho. Ou escreve, nichos e serviços que você atua. A Simone colocou, não tenho ainda. Show, Simone. Tá na hora certa de aprender e de estar aqui comigo para definir, para sair com seus nichos aí, pelo menos com as suas ideias prontas para isso. Escreve aqui alguns nichos que você atua, alguns nichos que você como profissional atua. A Ju Perrone colocou, não tem. Não defini, a Neuza também não defini. A Carla colocou, eu ainda não defini. A Jota, eu ainda não tenho. Olha só, que massa. O pessoal que está aqui, eu ainda não defini o meu nicho. A Carla, show. A Neuza, digo, show. Não tenho ainda. O Jefferson, muito bom. Então aqui, esse é o momento da gente começar a pensar nisso. O Robson também, mesma coisa, ainda não defini. Esse é o momento da gente começar a pensar nisso. Então percebe que quanto mais clareza eu tenho, mais eu consigo pensar no meu próximo passo. O que eu posso fazer para conseguir agregar no meu negócio, na minha consultoria. Lá na época da faculdade, olha só a história que eu vou trazer. Na época da faculdade, qual que era a grande dificuldade? Quando a gente pensa em, para quem não conhece a minha história, há 13 anos atrás, eu saí da faculdade e já segui para a área da consultoria. Já virei consultor, zero experiência, zero prática nessa área, me tornei consultor. Falei, não, agora eu vou prestar consultoria. Só que qual que era a dificuldade entre esse assunto de hoje, serviços e nichos, e a matéria da faculdade? Imagina só, você ter uma matéria na faculdade chamada fenômenos de transporte. Quem já passou por isso? Você tem uma matéria na faculdade chamada física 1, física 2, física 3, química das águas 1, 2 e 3. Como que esses assuntos, química das águas, física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecologia, como esses assuntos eu ia transformar isso em serviços, em nichos para prestar consultoria? Essa foi uma das principais dificuldades lá no início. Por isso que muita gente tem essa dificuldade ainda, porque está enraizado essa questão de processos e operações unitárias. como que eu vou oferecer isso para um potencial cliente para eu prestar consultoria? Olha o quanto isso é específico. Então eu preciso ter uma visão mais geral da minha profissão, porque o que eu vejo hoje é muita gente com notas 7, 8, 9, 10, acima da média até, um excelente histórico escolar, mas com um monte de dúvida do tipo, tá, mas qual serviço eu posso prestar? Sendo biólogo, sendo químico, sendo agrônomo, sendo engenheiro florestal, sendo biólogo, sendo técnico em meio ambiente, técnico em química, um engenheiro químico. Faz sentido isso para você? Tá fazendo sentido isso? Olha a dificuldade que a gente tem de criar esse vínculo entre faculdade, matérias e serviços. Eu preciso ter uma visão muito mais abrangente. Uma das formas erradas de você fazer isso é você se espelhar no que você viu na faculdade. É se espelhar no que você viu no teu curso. Por mais estranho que isso possa ser, mas é errado. Porque não vai te dar clareza. Imagina só você querer prestar consultoria ambiental para fazer cálculo 1. Pode ser que tenha demanda em cálculo 1 em algum lugar? Pode. Mas o grau de dificuldade para encontrar isso vai ser gigantesco. Outra coisa ruim é quando a gente define esses serviços e seus nichos, é você falar assim, olha, bom, vou tentar esse. Se esse não der certo, eu vou tentar outro. Será que eu dei o tempo suficiente? Será que eu testei o suficiente? Será que eu usei estratégias suficientes? Será que eu fiz coisas o suficiente para dizer, olha, beleza, eu testei, fiz de tudo, todo possível e não consegui encontrar potenciais clientes para as áreas que eu defini, para os meus serviços, para os meus nichos. Então, uma coisa que hoje é algo que, sei lá, talvez pelo que você tem hoje, né? Pela quantidade de informação que a gente tem, quem sente isso? Pela quantidade o próprio WhatsApp, as próprias ferramentas da internet hoje que se tem, é muito imediatismo. É tudo muito rápido. Então, às vezes, a gente quando tem alguma dificuldade, alguma coisa precisa ser feita com consistência, sabe? Aquele todo dia um pouco melhor, 1% melhor todo dia. Às vezes é isso que a gente peca, é na falta da consistência, de querer o resultado de uma hora para outra. Tem muita gente prometendo muita coisa na internet, muita coisa, muito milagre, assim, ó. A gente vê notícias aí o tempo todo de promessas mirabolantes em pouco tempo. Cara, eu não sou dessa linha, eu sou da consistência. Do crescimento, de você aplicar, de você melhorar 1% por dia, um pouco melhor. Eu não sou o cara que vai ter 1 milhão de atividades por dia para fazer. Mas as poucas que eu vou fazer vai ser com consistência, vai ser com o máximo de dedicação possível para ser o melhor naquela atividade. Para ser o melhor naquela atividade. Então, às vezes a gente busca o resultado ali, ó, no imediatismo. Ah, não, mas esse serviço não tem demanda. Bom, vou tentar aqui e vou seguir nessa linha. Vou tentar fazer, por exemplo, o RAP, Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA. Vou tentar, 15 dias. Se não der certo, eu já paro e já vou tentar fazer outra coisa. Cara, será que 15 dias é o suficiente? Será que 15 dias é o suficiente para a minha consultoria, para o meu negócio, para um serviço que eu estou definindo? Será que eu montei todas as estratégias possíveis para atingir o meu público? Gente, está fazendo sentido? Escreve aqui nos comentários. Tá fazendo sentido, muito sentido. Ou escreve tua dúvida, tua pergunta. A gente vai respondendo e vai conversando nessas lives aqui. Essas lives é para isso, é para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Então, quando eu Show. Meu xará falou, show, muito sentido. A Simone, muito sentido. Maravilha. Ananda, sim, com certeza. O Jefferson. Então, olha só. Às vezes eu quero ir contra a maré, né? Às vezes eu quero ir contra a maré. Às vezes eu quero ir através de algo que não é o óbvio. Não, eu quero inventar a roda, eu quero fazer algo que seja totalmente fora do que todo mundo está fazendo. Mas será que todo mundo está fazendo bem feito? Será que o que eu estou querendo fazer, ou enfim, os serviços que eu quero definir, a minha região tem essa demanda? Eu consigo observar essa demanda na minha região? Exemplo, eu posso ser muito bom em fazer uma assessoria para proprietário rural. Muito bom, eu tenho os serviços, tudo. Meu foco vai ser proprietário rural. Mas eu estou numa região que não tem proprietário rural, ela é industrial. Então faz sentido eu seguir a minha linha de nichos e serviços a serem definidos com base numa região que não tem demanda? Então, o primeiro ponto aqui é observar as características da tua região. Observa isso e veja o quanto ela vai te dizer, olha, ok, as minhas características aqui na minha região, elas são rurais, ou elas são industriais, ou é litorânea, ou é de mineração. Quando eu começo a observar isso, eu começo a ver o seguinte: quais áreas eu gosto de atuar? Essa é uma pergunta que tem que ser feita constantemente. Quais áreas eu gosto de atuar? Quais áreas eu gosto de atuar? Porque isso vai fazer muito sentido quando a gente fala no longo prazo, quando a gente fala em fazer as mesmas coisas todos os dias e tentar fazer coisas diferentes no meio de todos os dias. Quando eu escolho áreas que eu gosto, eu começo a ter o princípio de viver da minha profissão. Depois eu vou pensar em ser bom, eu vou pensar em ser referência na minha profissão, mas eu preciso, dentro do serviço que eu quero fazer, gostar do que eu faço. Esse é o primeiro ponto. E quando eu falo em gostar do que eu faço, eu sempre falo que tem três níveis de interesse, né? Três níveis de interesse. O primeiro nível, dentro da nossa formação, é o acadêmico. Então, dentro da nossa graduação, dentro do nosso curso, quais são as áreas que eu gosto? Química das águas, cálculo 1, EIA RIMA, topografia, geoprocessamento. Aqui eu começo a entender, dentro da academia, dentro da graduação, áreas que foram do meu interesse. É o primeiro passo. Eu preciso ter essa clareza para eu falar, bom, essas são áreas que eu gosto, essas são áreas que eu gostaria de seguir. Depois tem as áreas da curiosidade. Sabe a área da curiosidade? Como é que é? O próprio nome diz. Eu me interesso. Eu sou curioso por isso. Por exemplo, ouço uma notícia sobre mudanças climáticas. Eu busco ler mais sobre esse assunto. Eu sou curioso por esse assunto. Eu ouço falar sobre logística reversa de embalagens, que tem muitos estados hoje já seguindo nessa linha. Eu ouço falar sobre o manifesto de transporte de resíduo. Eu me interesso sobre essas áreas, eu vou buscar mais informação sobre essa área. São áreas da curiosidade. E tem a área de interesse profissional, que é aqui que faz a mudança de chave em qualquer profissional, em qualquer pessoa, em qualquer consultoria. Que é o juntar essas áreas, acadêmica, a da curiosidade, Só que na área profissional eu vi serviços e possibilidades que vão me gerar a autoridade da minha profissão, que vão me gerar clientes, que vão me gerar faturamento, que vão me gerar dinheiro para eu viver da minha profissão. Porque não pode ter tabu sobre ganhar dinheiro na sua profissão, ainda mais na área ambiental. Não se pode ter tabu, até porque os boletos chegam. Eu preciso ver a minha profissão como profissional. Quais serviços eu posso oferecer dentro da minha região, ou quais nichos eu posso atuar, que vão me trazer isso? E quando eu falo em interesse profissional, a gente começa a observar o que, que predomina na minha região. Quais são ali as características quando eu observo o meu bairro, quando eu observo a minha cidade, quando eu observo a minha região, o meu estado. Então, quais são essas características? Qual é essa visão que eu consigo ter de forma geral? O que, que mais predomina? E aí depois eu preciso ser específico. Não adianta eu falar em quero prestar consultoria ambiental. Isso só não basta. Eu preciso ser específico. Eu preciso dar clareza sempre para o próximo passo. É lá do início da nossa live. O próximo passo vai me dizer o seguinte: ok, dentro da consultoria ambiental, o que, que eu posso fazer dentro da minha região que gera demanda ou que tem cliente, que eu já observei que é da área industrial? Dentro da área industrial do meu estado, quem é o órgão ambiental responsável por ele? Aqui, por exemplo, em São Paulo, é a CETESB. Então, eu sei que... gente, se você entrar no site da CETESB ou de qualquer outro estado, no Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, vários outros... Ali, o que antigamente, há 13 anos atrás, não tinha, hoje tem assim, ó, muito fácil. Que são os documentos que são exigidos daquele estado. Então, por exemplo, tem um empreendimento. Esse empreendimento vai ser instalado nessa região. O que o meu estado exige para que o empreendimento seja instalado na minha região? Falando da área ambiental. Isso vai me responder quais serviços e quais nichos eu já posso atuar. Ou eu posso me especializar, ou eu posso direcionar o meu conhecimento nessas áreas. Mesma coisa para outros nichos. Quero fazer um corte de árvore. Meu cliente pode precisar, e aí pensa, olha só, são problemas e soluções. Problemas e soluções. Uma demanda de... a necessidade de uma autorização para fazer um corte de árvore. Corte de árvore isolada, por exemplo. Dentro do meu município, existe exigência para que seja feita essa solicitação? Se tem essa exigência, é uma demanda que você pode prestar consultoria ambiental. E esse é o caminho, exatamente esse é o caminho que os meus alunos, quando chegam nesse faturamento aqui, ó, de 10 mil no mês, eles recebem essa placa na casa deles, que eu mando. É seguindo esse caminho, essa estratégia, é de observar áreas de interesse, nichos de atuação, subnichos de atuação, exigências dentro do meu estado, exigências dentro do meu município. O que é exigido? Porque, ó, não adianta eu querer prestar consultoria em cima de algo que não é exigido, que não existe legislação. E mesmo assim eu falo o seguinte: na área ambiental a gente tem legislação para tudo. No nosso país o que tem de bom é muita legislação na área ambiental. É uma das mais completas do mundo. Então tem legislação. Às vezes é uma questão de você ter essa clareza de qual caminho seguir. Então, por exemplo, eu falo da consultoria ambiental para empresas. Dentro das empresas, o que, que pode ter de documentos? Alvará de funcionamento, a licença ambiental. Dentro da licença ambiental, renovação de licença de operação, renovação de licença ambiental. Olha como eu tenho clareza. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Buscar as informações necessárias para eu fazer um processo de licenciamento ambiental. Ou fazer um processo de licenciamento junto ao IBAMA. Ou fazer e seguir uma estrutura de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seguir a estrutura do ISO 14001 de certificação ambiental. Então veja só, você ter esses níveis de conhecimento, de clareza, você vai saber exatamente para quais caminhos você pode seguir. Isso independente da área para você prestar consultoria, seja você engenheira química, biólogo, geólogo, agrônomo, florestal, gestor ambiental, técnico em meio ambiente. Isso vai te dar o caminho para você exatamente seguir o que dentro da tua região, dentro do teu município, gera de demanda para você ter consultoria. Então, como lição de casa, a grande maioria que está aqui não tem nichos definidos ainda, está começando ali, está observando essas características, observa dentro do seu estado, observa dentro do seu município. Existem exigências por parte desses órgãos de documentos para que sejam feitos processos, seja de autorizações, seja de laudo, seja de monitoramento, seja de licenciamento, seja de renovações, seja de... Enfim, observa isso. Essas características dentro da tua região. Isso vai já te dar um excelente norte para dizer, olha, ok, vou seguir. E aí uma recomendação minha. O que seria interessante? Não abra muito leque, principalmente no começo. Ah, quero escolher 10 áreas. 10 áreas significa eu preciso buscar conhecimento em 10 áreas, eu preciso buscar legislação em 10 áreas que eu quero atuar com consultoria. Deixa aqui o tempo. Aquele 1% por dia, cada vez melhor, isso naturalmente vai fazer com que você amplie esse leque. Mas de início, busca demandas, busca nichos que são dentro da tua região. Você percebe assim, ó, tá gritando porque tem demanda. Por exemplo, os nichos industriais, onde tem ali uma região com muita indústria. Ou rural, tem muito proprietário rural. Quais são as necessidades deles? Quais são os problemas que eles enfrentam no dia a dia que você, como um profissional, como um consultor ambiental, pode atuar? Então, fazer isso vai te dar muita economia de tempo e de dinheiro para investir no teu próximo passo. Fechado? Gente, dúvidas? Dúvidas nesse tema? Dúvidas no que eu posso ajudar nesse tema? Em quais serviços eu posso prestar na minha consultoria ambiental? 2024 está chegando aí. Essa daqui é a nossa última live desse ano. Depois de 2024, ó, começa com tudo, vai ter jornada, vai ter próxima turma do 360 em janeiro. Então, ó, quem está interessado, se programa que vai ter turma nova em janeiro, vai ter jornada. Semana que vem eu dou mais detalhes sobre isso, semana que vem eu dou mais detalhes sobre esses assuntos, sobre esses temas, mas se prepara que eu quero trazer uma grande mudança na tua vida, principalmente profissional. A Simone, precificar tenho muita dificuldade. Simone, assunto para a próxima live. Precificação de serviço, quanto cobrar, como chegar num valor para ter lucro e não ter prejuízo, né? Cobrar um valor justo, cobrar um valor que seja bom para o teu cliente, bom para você como prestador de serviço, né? E a melhor coisa é cobrar sem o cliente pedir desconto. Show de bola, o Felipe falou obrigado, Simone, ótimo. Gente, então tá bom, nenhuma dúvida? Tranquilo esse tema da live de hoje? Sobre quais serviços prestar na sua consultoria ambiental. Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. Passou voando, 40 minutos passou voando esse tema desta live de hoje. O Rafael falou que ajudou demais. Ninguém tem nenhuma dúvida. Se quiserem colocar, coloca a tua dúvida aqui sobre esse tema, sobre nichos e tudo mais, que de alguma forma eu posso te ajudar a ser referência na sua profissão e faturar essa plaquinha aqui de 10 mil no mês. Quem chega nos 10 mil por mês, eu mando para o meu aluno que chega aos 10 mil por mês. Já foram várias placas, várias placas. Precificar é uma dúvida constante. Por mais que faça, parece que sempre estou errado. E aí, Benhur, qual que é o grande ponto, né? Não existe o certo e o errado na precificação. Quem diz o certo e o errado é o nosso cliente. O cliente vai dizer se é certo para ele, se é errado para ele. Mas o mais importante é que a gente tenha confiança na hora de cobrar. Que a gente saiba que o valor que a gente está cobrando é um valor justo. É um valor que faz sentido. É um valor que para o nosso cliente e para a gente principalmente não é trabalhar no prejuízo, é trabalhar no lucro. Então, por isso que a precificação ela não tem uma regra clara de certo e errado. O mais importante é que você está confiante no preço que você está cobrando, né? Então, isso é o mais importante. E lógico, sem esquecer, sem deixar de considerar margem de lucro, os gastos que você vai ter, os gastos com parceiros ou sem parceiros, taxas que estão incluídas dentro da sua proposta comercial. Então, tudo isso a gente tem que deixar bem alinhado. Fechado? A Joanilson falou, vou te mandar mensagem no privado. Pode mandar aqui, aí assim que possível eu faço o possível e o impossível para responder todas as mensagens. Eu gosto muito de dar toda a atenção possível na dúvida de cada um dentro das minhas possibilidades de pai, de professor, de consultor ambiental e professor também, né, dos alunos do 360. Show! Gente, então tá bom. Fechamos? Muito bom. Muito bom. Mais uma live. Então, gente, um abraço para vocês. Semana que vem, que é Natal praticamente, dia 25, 26, não tem live. Semana que vem, mais 2024. Toda terça-feira, 8 horas da noite, né? Se a gente não mudar o planejamento, se eu mudar o planejamento, eu aviso vocês da data, do horário e tudo mais no dia da semana. Muito obrigado, Ananda falou, muito bom como sempre, eu agradeço vocês que estão aqui, valeu, fechou, bora buscar essa plaquinha, é isso aí, Rafa, bora buscar essa plaquinha, Feliz Natal para todo mundo, que a semana que vem estamos juntos, fechado? Gente, um abraço para você, valeu, um excelente ano, mas a gente vai se ver por aqui e é isso aí, fechamos nossa live. Um abraço para você, uma boa noite e até a próxima live, não da semana que vem, na outra, terça-feira, 8 horas da noite. Valeu, um abraço e até!